Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
São 8 horas e 8 minutinhos. Bom dia para todo mundo. Estamos chegando para mais um sábado de muita informação, daquele papo gostoso e, claro, de muita gestão. Hoje, dia 11 de maio de 2024, o signo é Touro, a estação é outono, a fase da lua para hoje é crescente. Estamos no sábado que antecede o Dia das Mães. E você, já comprou o presente da mamãe aí? Ainda está em tempo, hein? Fique ligado que a Gabriela FM tem os melhores anunciantes para você providenciar aí o presente da sua mamãe. Então fica ligado aí durante toda a nossa programação e você, de repente, pode ficar ligado. Tem mais informações ainda? Tem sim. Lembrando que o nosso comércio e o comércio da região em geral, em que o sinal da Gabriela FM atinge, claro, estará com horário especial em prol dos Dia das Mães. É um dos melhores dias aí do calendário para vendas. Sabe por quê, professor Joabes? Porque todo mundo diz, mãe, a gente tem uma, só perde pro dia dos namorados. Que namorados, tem muita gente que tem dois, tem três.
E rapaz, por aí. Cuidado aí. Do...
Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Papo e Gestão.
Bom dia, Renatinho. Não tem como começar um sábado alegre, né, com essa posição aí, né? Mas eu acho que mãe é uma coisa muito especial.
É verdade.
Muito exclusiva, única. E sendo assim, já vou mandar um abraço especial para todas as mães. Eu acho que não podíamos começar o programa de forma diferente. Isso é um grande abraço às nossas genitoras, às mães de todos nós. A minha eu já perdi, mas continua viva em meu coração.
É o mais importante.
E que todos tenham um domingo abençoado.
É isso aí. 8 horas e 10 minutinhos. Bom dia, Valderico Júnior. Uma caminhada bacana aí, viu? Estou acompanhando. Parabéns aí pela sua caminhada. Está correndo aí atrás. Enfim, os nossos ouvintes e aquelas pessoas que torcem por um futuro melhor estão aí na expectativa, hein? Parabéns pela caminhada, Valderico Júnior.
Bom dia, Renatinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É com muito prazer que estamos aqui, né, nessa batalha, e a gente sabe que o quanto que é importante a gente participar da sociedade de uma forma geral. Então, bom dia para vocês, todos que estão nos ouvindo, distrito, interior, todas as cidades redondezas. E deixa eu começar aqui, aproveitando e mandando desde já, não é, um feliz Dia das Mães para todas as mães, não é? Porque amanhã está se comemorando isso e muitos lugares já começaram os seus festejos, né, em prol da comemoração do Dia das Mães. Então, assim, eu quero mandar um super beijo para minha mãe, que o Papai do Céu me deu essa possibilidade de tê-la mais um ano conosco, né? E quero também mandar um super beijo para a mãe de minhas filhas, né? Doutora Thaís. Então, um beijo para vocês, feliz Dia das Mães para vocês, que são tão responsáveis, né, nessa criação de seus filhos. Um beijo no coração de todos vocês.
Ok, agora são 8 horas e 11 minutinhos, a gente faz os destaques aí da semana no mundo da informação, hein? Olha, gente, é triste, mas a gente tem que trazer essa informação. No Rio Grande do Sul, 70 mil pessoas estão vivendo em abrigos. Quando a água atingiu o bairro da Gláucia e do Jair, em Porto Alegre, os filhos estavam sozinhos em casa. O resgate chegou e salvou os quatro. Ao voltarem para casa, os pais ficaram desesperados. Durante 3 dias, percorreram abrigos das cidades em buscas. Com a ajuda do Cadastro de Desabrigados da Prefeitura, a família o reencontrou. E com as doações que chegam de todo o país, que os desafios que está acolhido nos abrigos ficam menos pesados. Em centro de triagem, voluntários organizam alimentos e roupas. As temperaturas baixaram e a solidariedade vai precisar também em forma de agasalhos e cobertores. 70 mil pessoas estão vivendo em abrigos em todo o estado. Desde o início dos alagamentos, a polícia registrou 5 casos de abuso sexual nesses locais. E todos os abusadores foram presos. O governo do Rio Grande do Sul disse que reforçou a segurança nos maiores abrigos, principalmente à noite. Eu quero aproveitar, pegando esse gancho aqui dessa notícia do nosso Papo e Gestão, e abrindo aí os microfones do Valderico Júnior, para ele falar com a gente sobre essa ideia da parceria com as linhas aéreas de Ilhéus. Valderico Júnior, com você, e de repente deixa até à disposição aí dos nossos ouvintes esse projeto e os locais para doações.
Pronto. Renato, na verdade a gente já ia pontuar isso, né, no nota máxima, eu vou falar um pouco lá na frente.
Eu vou dar logo nota máxima
então, dentro desse processo, porque eu não poderia deixar de falar e agradecer, não é, as empresas aéreas. Elas estavam fazendo as campanhas, né, individuais de ajuda, onde estão sendo levados os donativos lá para a região do Rio Grande do Sul, tá certo? E a gente conseguiu, dentro de uma parceria com a Azul, com a Latam, né, com a própria Gol, a própria Sosicam, que é a administradora do aeroporto, a gente conseguiu sentar e reunirmos que não existia nenhuma empresa maior do que a outra, e sim o processo da gente estar ajudando de uma forma geral a chegar essas doações, né, para a população lá no Rio Grande do Sul. Então a gente conseguiu fazer essa campanha, né, de fraternidade da população brasileira, onde Ilhéus não poderia passar diferente disso. Então ajude o Rio Grande do Sul, né, a Sosicam, Gol, Latam, Azul, Linhas Aéreas, junto com a Gabriela FM e a população, claro que ela que tem dado as forças, tem colaborado, tem feito suas doações. Até ontem, Renato, só para você ter ideia, 2 dias e meio de campanha, nós já tínhamos 5 toneladas, né, 5 toneladas entre alimentos, né, comidas, águas, comida para cães e gatos, né, a gente não pode deixar de falar a importância disso, né, os animais precisando também, roupas, utensílios domésticos, estão sendo todos entregues na própria sede do aeroporto. Então no próprio saguão do aeroporto tem um local de doações. Então as pessoas que querem doar, que às vezes as pessoas, Renato, para se livrar de golpes, que a gente sabe que existe tanto, né, não queiram estar fazendo Pix, até mesmo porque não tem como estar comprando tantas coisas lá, porque tudo acabou, né? Então a gente tem que fazer as mercadorias chegarem nos seus locais. Então, quem quiser fazer suas doações, pensem e façam mesmo, porque é muito importante, né, a gente ser solidário a isso. E o Rio Grande do Sul precisa muito, uma grande parte lá do Rio Grande do Sul foi afetada e precisa muito das nossas atenções, da nossa atenção, das nossas doações. Então, para que isso seja feito da melhor forma possível, é só chegar no aeroporto, entregar suas mercadorias, que o próprio aeroporto vai gerenciar a distribuição entre as aeronaves que pousam em Ilhéus e estão sendo despachadas todas lá para a região do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a todos os participantes, parabéns às empresas que entenderam essa unidade, essa unificação, né, junto com a Gabriela FM, porque ajuda também na divulgação desse processo, o quanto que é importante a gente ajudar o próximo.
Ok. Lembrando que, além da questão da fraternidade, que deve mover todos os seres humanos, se o Rio Grande do Sul der errado, fica todo mundo sem comer arroz, viu?
70%, né?
Silvio está dando risada, mas é coisa séria. 70% do arroz que você consome vem do Rio Grande.
Sim.
Então é melhor a gente ter cuidado, porque tudo que atinge um povo no Brasil atinge todos os povos do Brasil. Então é muito cuidado, a coisa é muito séria. Eu acho que Ilhéus está fazendo um papel excelente em participar desse processo.
E logo o arroz, que faz parte do prato diário das pessoas, né? O arroz e o feijão são os queridinhos nacionais.
É, a cesta básica.
Pode chegar a R$ 20,25 um quilo de arroz, viu? A qualquer momento.
Então a gente aproveita também para saudar aí as outras entidades que tiveram essa iniciativa e estão também fazendo o melhor de cada um. Bom, ainda dando sequência a essa situação do Rio Grande do Sul, que é destaque em todo o mundo, não poderia faltar aqui no nosso Papo e Gestão, o ministro do Esporte pede à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol, hein? O ministro do Esporte, André Fufuca, enviou ontem ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, um ofício que pede a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O pedido de paralisação total do Brasileirão foi apresentado em razão das fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro, ou melhor, Rio Grande do Sul. Na última quinta-feira, Fufuca já havia informado que pediria a paralisação da competição para que as atenções do país se voltem à situação do povo gaúcho. No ofício, Fufuca não sugere um prazo para a paralisação do campeonato. O Rio Grande do Sul tem 3 times, isso mesmo, 3 times na Série A do Brasileirão: Internacional, Grêmio e Juventude. além de outras equipes das divisões inferiores da disputa nacional. Os times gaúchos da primeira divisão já haviam solicitado a paralisação do Campeonato Brasileiro via Federação Gaúcha de Futebol. E fechando os destaques para a gente aí dessa semana, um assunto que é muito comentado nas redes sociais, principalmente aqui em Ilhéus, hein? É o leilão virtual que está marcado para o próximo dia 21, com o um mínimo de 670 mil. Aí você me pergunta de quê, Bad Boy? É, do casarão histórico em Ilhéus. A gente vai falar aqui sobre a situação dos casarões históricos e aí a gente traz essa informação que a Secretaria do Patrimônio da União decidiu leiloar o casarão da Rua Conselheiro Dantas, no Centro Histórico de Ilhéus. Tem muita gente que tem dificuldade em saber os endereços, digamos assim, aqui dos bairros, principalmente no centro, e a gente sempre coloca como um ponto de referência ali em frente ao supermercado Alana, tá bom? É, que por toda a vida, por mais que não queira, vai ser chamado de o ponto de ônibus do Delta.
É,
em frente ali. Inclusive, de acordo com o coletivo Preserve Ilhéus, em 2018 a União cedeu imóvel ao município de Ilhéus a fim que ali fosse instalada a Secretaria de Meio Ambiente, o que desoneraria os cofres públicos com os custos do aluguel. No entanto, como o contrato foi descumprido pela Prefeitura, a União reincidiu de forma unilateral, informa o movimento que reúne instituições da sociedade civil organizada. Em 2021, parte da fachada do prédio desabou. Conforme o coletivo, o prédio foi erguido no final do século XIX pelo coronel Aureliano Brandão Pinto, Tico Pinto, e por muitos anos abrigou Marinha Mercante e o Ministério dos Transportes. A advogada Marta Serafim, voluntária do Preserve Ilhéus, lamenta que a destinação do prédio seja o leilão. Segundo a profissional, nada garante que o comprador será obrigado a preservar o patrimônio arquitetônico e a memória do município, disse ela, abre aspas. Ilhéus perde mais uma oportunidade de usar o local e de transformá-lo em um ponto de visitação turística, resultado da negligência dos gestores públicos municipais que não vêm cuidando do nosso patrimônio, o que caracteriza improbidade administrativa, alerta a advogada. O coletivo Preserva Ilhéus acrescentou que a decisão do SPU foi tomada no bojo das discussões suscitadas pelo desabamento da parte do prédio centenário da União Protetora dos Artistas e Operários, ocorrido no último dia 30, na Avenida 2 de Julho, em Ilhéus, com a reportagem do Pimenta Blog. São 8 horas e 20 minutos.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Muito bem, são 8 horas e 20 minutos. Valderico Júnior, professor Joab, Simples Assim.
Renato, Simples Assim de hoje, né? Vamos falar de uma deficiência muito grande na cidade que precisa ser realmente enfrentado com muita seriedade por qualquer gestor que aí esteja, que é o sistema de transporte coletivo, né? O transporte público, da discussão da mobilidade urbana. São tantos assuntos que passam por isso, mas hoje nós vamos dar ênfase, né, nas discussões sobre o transporte coletivo. E aí eu lhe pergunto, faço uma reflexão, você ouvinte, você cidadão que nos ouve, de fato, como vai o transporte público da cidade? Como vai as empresas de ônibus, né? Como é que está sendo gerido o controle sobre os taxistas, os aplicativos, os Ubers, né? Como é que está sendo o transporte alternativo? Como é que está sendo aí? Como é que você visualiza, né, Jobs? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer.
Eu acho que se você escolher 5 grandes desafios em Ilhéus, transporte público vai entrar. Mas se você escolher 3, também vai entrar. Então esse é um desafio grande e é preciso que nós tenhamos capacidade e coragem de fazer o enfrentamento. Vale... Não para prejudicar ninguém, sim, mas para encontrar soluções.
Vale ressaltar que dentro de todas as pesquisas internas que são feitas pelos partidos, né, onde nós temos acesso, né? Transporte coletivo sempre é a segunda ou terceira colocada. A primeira é saúde. Sempre. É unanimidade aqui, né? As denúncias e o anseio por ter uma saúde melhor. Mas está sempre no top 3 o transporte coletivo de uma forma geral.
Então, assim, é a garantia da medalha de prata ou de bronze.
Infelizmente, né? Mas vamos falar aqui primeiro das problemáticas, como sempre a gente faz aqui no Papo de Gestão. Né? Quais são as maiores problemáticas que a gente vive no setor de transporte coletivo E claro, depois a gente vem com soluções que são simples assim, como já diz o nosso quadro aqui no programa. Em cima do transporte coletivo, né, a primeira coisa que nós temos que pontuar e deixar claro para a população, que é uma coisa muito difícil, primeiro, por causa da extensão geográfica. Né, o comprimento do território ilhéense é muito grande, o município é muito grande, e principalmente entre a Zona Norte e a Zona Sul. Só de litoral são 94 quilômetros aproximadamente, né, de extensão. Então a gente sabe o quanto isso tem que ser levado a sério e ser realmente discutido com muita técnica. Olha, a zona urbana e a zona rural, só para você ter ideia, estradas vicinais, né, são aproximadamente 1.100 quilômetros dentro do nosso município. Não dá para entender o que é 1.100 quilômetros, só para você ter ideia, Salvador está a 470 quilômetros só. Então você tem mais de 1.100 quilômetros de estradas vicinais, estradas, né, as famosas estradas rural, né, que é aquelas que servem à população dos distritos principalmente. Então, para você ter uma ideia, via asfalto, o bairro mais que tem uma distância maior entre o centro da cidade é o Salobrinho, que são 16 quilômetros de distância do centro da cidade. Claro que o município de Ilhéus, ele vai lá na fronteira mesmo com Itabuna, lá onde é os atacados, né? Não, ali os atacadistas, depois de Salobrinho ainda.
Não há zona rural na estrada de Itabuna.
Não dá, não há.
É bairro para Itabuna, já direto.
Exatamente. Então, assim, o quanto que extenso é isso, né? Dentro praticamente de Itabuna, mas ainda o serviço urbano de Ilhéus ainda usa, né? Serve a população, ou teria que servir com excelência, né? Então, assim, a gente precisa entender o outro ponto gigante que nós temos que ter, é as qualidades das estradas vicinais. Você que usa muito, né, Jovens? Banco Central, né?
Não, eu uso e o mecânico lucra. Essa é a grande vantagem. Você usa e o mecânico ganha dinheiro. Hein, Sandro? Hein, meus amigos todos mecânicos aí, Zumbi? Os mecânicos se dão bem nessa área. Não tem estrada.
A questão que a gente precisa ter entendimento, né, que o transporte coletivo também, elas precisam ser reformulado. Porque tem a parte dos estudantes, o pessoal de periferia, que não consegue muitas vezes, principalmente as pessoas do distrito, se enquadrarem nos horários dos cursos, das faculdades, porque tem transporte que 3 horas da tarde é o último ônibus voltando. Como é que a pessoa consegue trabalhar no centro da cidade? Como é que consegue buscar um emprego no comércio? Como é que, né? Como é que você usa a estrutura do município no serviço de transporte coletivo para poder fluir os seus negócios, fluir o seu empreendedorismo, fluir os seus estudos? Como é que funciona isso?
Eu me lembro agora no período em Ilhéus, tinha um sistema de transporte coletivo dual. Você tinha um horário normal, você tinha um horário de 7 às 9, de 11 às 14, 17 às 19 e 23 horas, que entrava uma carga de ônibus nesses horários de pico. Era muito interessante resolver. Não sei se serve para essa modernidade, mas é uma coisa para ser pensada.
Nós vamos falar um pouco disso mais à frente.
E lembrando ainda, Valderico Júnior, que hoje os empresários, né, aqueles que têm lojas no comércio de Ilhéus, tem que estar contratando, de repente, um transporte particular ou até um Uber para levar os funcionários em casa para que ele possa ficar até um tempo mais tarde nessas datas comemorativas, como são hoje o Dia das Mães, né?
Porque justamente o transporte coletivo não contempla essa possibilidade, não se enquadra na realidade.
O transporte coletivo tem que entender, compreender, assimilar que essas datas específicas ele tem que ter um atendimento diferenciado. É responsável dele também. Aí é que vai estar a história do contrato que ele vai falar na estante.
Tem que assimilar, jovens, inclusive, a necessidade do município. Em épocas de festejos, se o município tivesse um planejamento, inclusive, das suas festas, da sua parte cultural, esse transporte teria que estar sendo enquadrado, teria que estar sendo montado um planejamento para que a cidade pudesse usar.
A parte cultural, o que é isso mesmo aqui, Léo? Parte cultural. Você falou, eu quero entender.
Na verdade, nós somos
história cultural arquitetônica nós tínhamos. Nós estamos perdendo. Isso.
É verdade, mas tem que ter um gestor que pare, analise e faça acontecer.
Tenha coragem para o enfrentamento.
Exatamente. Então a gente não pode deixar o que sobrou, né, se perdendo ao tempo. Então a gente precisa de discutir tudo isso. E, claro,
a parte do transporte coletivo, ele está dentro de todos esses planejamentos. Porque você não pode planejar festas, você não pode planejar ações culturais, você não pode planejar...
Réveillon, Natal, Dia das Mães, comércio, São João...
Comércio em horário diferenciado, se o transporte público não acontecer também as suas alterações para poder servir a população. Então, a gente precisa ter tudo isso. Tem um outro assunto que é muito falado, há mais de 20 anos que a gente ouve falar sobre isso, né, que é uma definição histórica aí, da implantação da estação de transbordo. Então, tem mais de 20 anos que eu escuto falar que o governo municipal ia promover, né?
As grandes cidades
já fizeram, né?
Todas têm estação de transbordo.
Pronto. E por que Ilhéus, não opera isso?
Tem duas coisas, Ilhéus, interessantes, Rodrigo, você me permite aqui. Uma é a estação de transbordo e a segunda é há um questionamento histórico porque não tem ônibus na Avenida Soares Lopes. Na verdade, eu não tenho estudo sobre isso, então não posso opinar. Mas é uma questão que precisa estudar.
Claro. Nós vamos falar, inclusive, um pouco disso na frente. Né? Aqui, na primeira, a gente implanta, a gente coloca as reclamações, as deficiências, né? Os problemas, as problemáticas do município. E, claro, depois a gente vem falando um pouco mais sobre as soluções. Né? A gente não pode deixar de falar na nova realidade do transporte público, do transporte coletivo da cidade. Existe o transporte alternativo. Ela é uma realidade. E precisa ser objeto de estudo para que a gente possa trabalhar dentro do planejamento e dentro da legalidade. Né? Então a gente vai falar sobre isso aqui também, porque é uma realidade dos tempos modernos, né? Desde o sistema alternativo, desde aplicativos, os táxis...
Todos precisam trabalhar.
Mototáxis, todos precisam trabalhar e precisam, de fato, não ter a sombra... Né? Do que, ai meu Deus, será que hoje eu vou conseguir trabalhar? Vai ter perseguição? Como é que é isso? Né? Então isso tem que ser discutido da melhor forma possível. E claro, a gente precisa repensar desde sua fiscalização, que no município de Ilhéus sempre foi deficitário, né? As fiscalizações do sistema de transporte, isso eu não estou falando de nenhum setor, estou falando do setor geral. A fiscalização é deficitária de fato. E a gente principalmente falar sobre a realidade do transporte do distrito. Ele precisa ser repensado, né? Principalmente nos aspectos de qualidade do transporte e dos horários. Né? Pensar em atendimento noturno.
Chegar até o ponto de ônibus, né? A coisa, até o micro é ponto de ônibus, mas até isso precisa ser repensado.
Olha, nós temos uma grande deficiência, né? Que o interior, ele produz os seus produtos, né? Para serem vendidos no município. A gente traz aqui para o centro da cidade, dentro das feiras, central de abastecimento, Feira do Malhado, né, o Guanabara, a Feira da Zona Sul, claro, todos outros lugares. O pessoal traz banana, jenipapo, aipim, batata doce, condimentos verdes, que a gente tanto fala aqui dos condimentos verdes, né, que o alface, o coentro, cebolinha, salsa,
minha
temperos em gerais, coisa que você adora muito. Né? E os demais itens que são produzidos no nosso município. Então, essas coisas são produzidas nos nossos distritos e têm que ser trazidas aqui para as suas vendas. Né? E a maioria desses pequenos agricultores trazem isso via transporte coletivo. Então, é comum você chegar nos finais de semana e pegar os primeiros horários, os primeiros ônibus, vir nos corredores dos ônibus, todos esses...
Cana, banana, jenipapo, jaca, pessoas de tudo.
Transitando aí, ó. Aqui, ó. Uma bananinha cedo aqui, logo no estúdio do Caio.
Caio acaba de colocar aqui uma banana madurinha.
Madurinha.
Essa talvez não volte para sua casa.
Essa não volta, com certeza. Então, assim, todos esses produtos que são produzidos aqui no nosso entorno da cidade, né, dentro do nosso município, nos distritos, eles precisam vir para os mercados para serem vendidos. E por que não a gente pensar em transporte com bagageiro de cargas? Né? A gente precisa ter nesse estudo todos esses apontamentos, porque não consegue atender a demanda que o município tem, não é isso?
Eu quero lembrar que a Rota, nos serviços que ela presta nos distritos, como Banco Central e alguns distritos da região ali de Pau Brasil, todos os ônibus da Rota que rodam em estrada vicinal tem bagageiro. Todos, sem exceção. Aqui em Ilhéus não tem.
Tem que ser discutido isso.
Tem que ser discutido.
Então assim, a gente fala, né, a gente mostra aonde estão as dores do transporte coletivo, mas a gente também tem que apresentar modelos de soluções, correto? Então, a gente precisa ter o entendimento que o contrato dos ônibus, principalmente, é um contrato deficitário. É um contrato que já tem, como é que você fala, transporte o quê?
O transporte, não, as pessoas envelhecem os contratos também. Quero lembrar que o contrato na época era um bom contrato. Para a época, 20 e tantos anos depois, não é a mesma coisa.
Claro, então, tem que se requalificar.
Não é que o contrato tenha sido ruim no passado, ele é ruim no presente, porque ele envelheceu. As cláusulas são antigas, antiquadas. O contrato não previu que seria a ilha de hoje, com nova ponte, com nova estrutura, com novos barcos, com novos equipamentos habitacionais. Então envelheceu e precisa ser repensado.
Então depois de 20 anos, eu entendo que é mais que necessário um diagnóstico detalhado. Né? Esse contrato ele precisa ser revisto e trazer para a realidade do atual serviço. Né? A gente precisa ter entendimento do quão importante é isso, porque como o Joab está falando. Há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, ele poderia ter sido, e foi um bom contrato, como você está falando.
Um bom contrato à época.
À época. Hoje agora, é deficitário, não. Hoje a realidade do mundo é outra, e Léo está num outro tempo, né, onde precisa ser requalificado. Ou seja, nós precisamos de ter definições de prioridades. As prioridades imediatas, que é aquela que é feita hoje, agora, né, e imediatas, que é um médio prazo para que a gente possa estar trazendo resultados positivos para a população. Esse tem que ser o objeto da discussão.
No serviço público, o senhor Bosso fala 100 dias, eu acho que no serviço público, o que é que é imediato? É o que eu preciso fazer agora, nos primeiros 90, 100 dias, no máximo. Agora, é urgente, é imediato, é imprescindível que faça agora. Já o imediato não, pode ser depois do imediato. Exatamente. Eu fazer em 6 meses, em 9 meses. Agora, não dá para você não fazer o enfrentamento. Para mim, o grande desafio de Léo hoje é a incapacidade que nós temos de fazer o enfrentamento das grandes questões. Eu sei que enfrentar dá problema. Eu sei que enfrentar pode dar desgaste. Mas a coragem de enfrentar o desgaste resulta em benefícios depois para a sociedade, que é o que a gente quer no futuro. O que a gente quer é isso.
Nós precisamos, dentro desse novo estudo, desse novo detalhamento, redefinições de linhas, né? Os bairros cresceram, as localidades cresceram, o que era ponto final no passado hoje é meio do bairro,
e olha
o bairro
lá.
Cresceu, né, Renato? É, então as coisas foram acontecendo, foram mudando, e a gente precisa realmente desse estudo técnico para poder requalificar, né, tudo para atender melhor a população com a maior quantidade também de transporte.
Olha o que aconteceu na Ilhéus Itabuna, um hospital, dois complexos do Minha Casa Minha Vida, e agora a policlínica. Sabe que na policlínica não tem ponto de ônibus? Eu faço uma policlínica e não tem ponto de ônibus coberto. É complicado entender isso. Eu sabe, alguém fez esse pedido essa semana. Quando você não tem um ponto de ônibus como referência para o Rio Grande, você dificulta tudo.
Ô, Joab, dentro dessas redefinições de linhas, para atender melhor sempre a população, né, ter mais qualidade, a gente precisa deixar claro que existe algumas alternativas que elas têm que ser estudadas. Olha, pessoal, aqui nós não estamos falando com hipótese, né? Nós estamos falando que existem cenários em outros municípios que já deram certo, seja ele na central de transbordo, né? Do terminal de transbordo, seja ele buscar, inclusive, soluções implementando, quem sabe em Ilhéus, por exemplo, a parte hídrica, o transporte que pode ser criado, né, que pode ser valorizado, dentro de um estudo de viabilidade, né, o transporte aquaviário. Ou seja, usar os rios a favor da população. Por exemplo, se a gente tem uma linha saindo da 2 de julho ali, indo em direção ao Rio do Engenho, né, ela pode ter acesso direto ali ao Pontal, à Sapitinga, ao Teotônio Vilela, ali à sua direita. Você pode ir seguindo e você chega até o Nelson Costa, que tem ali a ligação no fundo com o Nelson Costa, que você pode criar uma estrutura para servir isso. Você já imaginou o quanto rápido seria você sair da 2 de julho e ir para o Teotônio Vilela? Ali pelo debaixo da ponte. Atravessou a ponte por debaixo ali, você está do seu lado direito, você está com o Teotônio Vilela.
10 minutos.
Não vai 10 minutos.
E sem enfrentar congestionamento, né?
Nem fale isso.
Liberando o trânsito, inclusive, né? O Nossa Senhora da Vitória, o Caio está falando que tem acesso.
Até Maria Jato, que já tem um corredor no passado, que foi abandonado, que abastece Léo de Jaca, banana, muita coisa. É uma coisa estratégica essa.
Então, por que não dar essa opção? Você tem municípios aí, o estado lá do Amazonas mesmo, muitos municípios são colocados...
Está sendo bondoso muito, é quase tudo.
Quase tudo, via a parte hídrica, né? Inclusive os navios de cargas e descargas, que chegam tudo lá pela situação. Então, a depender da maré, até o Banco da Vitória pode ser servido por esse transporte. Então, a gente tem que ter esse entendimento e trazer isso para a discussão, sim. Você tem na Zona Norte, saindo da Barra ali, todo o caminho, né, que passa ali, indo em direção à Lagoa Encantada, onde passa por São João, passa por Juerana, o rio corre, passa por trás de Juerana ali.
Exato.
Então, a gente tem ali Aritaguá, Sambaituba, são problemáticas que nós não precisamos contar se as estradas estarão boas ou ruins, né? A gente terão, nós teremos, de fato, soluções que não independem de trânsito, independem de muitas coisas que facilitaria o transporte público da nossa cidade. E isso não é sonho. Isso aqui nós não estamos falando de hipótese que poderia ser assim... Eu não estou falando de uma foto de uma nova central de abastecimento para fazer nos últimos 6, 8 meses de governo. Não é sobre isso, viu, gente? Eu estou falando com coisa, com propriedade, que a gente pode, de fato, entregar para a população.
Se o pessoal do Rio do Engenho bate remo em canoa e vem trazer o material para a Princesa Isabel, se o pessoal de Maria já faz a mesma coisa, o que já acontece hoje de forma extremamente precária pode se profissionalizar. Lembrando uma coisa importante, quando a gente fala em transporte de governo, não esquecer o aspecto turístico.
Com certeza, o quanto que dava também de potencial, né, para as pessoas ir conhecer cada vez mais os distritos da cidade, a biodiversidade que nós temos nessa localidade, o acolhimento que essas pessoas têm, quantos produtos a gente também passaria a ter oportunidade de venda nessas localidades, né, com quanto conteúdo que nós temos.
Mais da metade dos vilenses não conhece Rio do Engenho, onde está a segunda igreja mais antiga de interior do Brasil. Metade dos vilenses não conhece o Rio do Engenho. Isso é assustador. Você conhece, Cristiano?
Conheço.
Só para você ter ideia, pessoal, quem regulariza esse transporte é a prefeitura. Então, tanto o transporte coletivo via terrestre, mas também pelas águas, a prefeitura que pode criar esse projeto, criar essa viabilidade e entregar para a população. É de responsabilidade do prefeito buscar isso.
E estimular a ilência a conhecer esses lugares, como Lagoa Encantada, e estimular também.
Exatamente.
Então, eu conheci o servidor público, 44 anos de Câmara, não conhecia o Rio do Engenho.
Professor, não só ilhéense, mas principalmente os turistas que vêm, navios que chegam
exatamente
a todo momento
essas
na nossa cidade.
Alternativas.
Verdade.
A gente não tem possibilidades claras para que isso seja potencializado. E nós estamos falando de transporte coletivo, que criaria desde já essas viabilidades. Então, olha, pessoal, nós não estamos falando da boca para fora, nós estamos aqui propondo soluções para o transporte com estudo técnico, né, onde a gente precisa fazer um detalhamento do nosso município e buscar soluções
viabilidade.
De viabilidades econômicas, viabilidade de segurança para a população e fazer uma entrega, de fato, de um serviço de qualidade. Então, nós estamos aqui falando que o gestor tem que ter a responsabilidade. É o quê? Ele não tem capacidade? Não é você a pessoa indicada, jovem? Não é você, Renato, que vai fazer esse estudo? Quem são os profissionais bons, capacitados, que deram resultados Brasil afora, mundo afora, com soluções? Né? Ilhéus é uma cidade que vai fazer 490 anos. Pois então, precisa realmente de um estudo, porque as suas vias, como diz o outro, são achatadas para a realidade do transporte hoje. Então precisa discutir isso da melhor forma possível, correto?
Porque as avenidas de Vale de Ilhéus são muito estreitas. Salvador não, são bem largas, aqui são muito estreitas. Você tem uma baía como a da Sapitinga, sem nenhuma utilização ambiental, no aspecto de educação ambiental, no aspecto de turismo ambiental, é uma verdadeira ausência de planejamento, de sentimento, de obrigação de fazer isso.
Deixa eu só atribuir aqui que dentro de todo esse estudo também entra, né, claro, a parte da definição da tarifa social. Porque o serviço ele tem que ser compatível com... O preço da tarifa tem que ser compatível com a qualidade do serviço. Não adianta cobrar da população se o serviço não está sendo entregue, né? Então, assim, acaba sendo caro a passagem, o valor de suas passagens, para poder o serviço não estar sendo entregue. A população não está tendo o direito de ir e vir, né? Está tendo os seus atendimentos feitos pelo serviço público. Então a gente precisa, de fato, definir todos isso, redefinir essas linhas, fazer esse novo estudo para que a gente possa qualificar para o novo tempo, né? O novo mundo que a gente vive, como o Joab estava dizendo aqui, o contrato ficou defasado, ficou envelhecido, e é normal das coisas que são... Pô, foi projetado há 20 e tantos anos atrás, tudo mudou, né? Então a gente precisa trazer a tecnologia para nos ajudar nisso. Olha, eu conheço muitos transportes aí, mundo afora, onde... A população não precisa ficar uma hora, duas horas num ponto de ônibus esperando quando que um ônibus irá passar. Hoje, com um simples GPS, que todo mundo tem um GPS hoje em dia, cada smartphone desse hoje já é um aparelho de GPS, você passa a visualizar o seu transporte, ou seja, potencializa até o comércio. Você está no centro da cidade, você não fica agoniado que tem que ir para o ponto de ônibus. Você fica acompanhando, olha, o ônibus já está no pontal, olha, acabou de entrar no terminal urbano, então eu preciso ir para o ponto para poder pegar. O ônibus que está indo lá, vai sair do Iguape tal hora. Mas você já começa dentro de sua casa a visualizar na palma de sua mão aonde o transporte está, porque você gastaria muito menos tempo. Gastaria não, gastará, porque tem que ser feito isso na cidade de Ilhéus. Gastará muito menos tempo dentro de pontos de ônibus ou ao céu aberto, tomando sol e chuva, que não tem nem ponto de ônibus na maioria das vezes, tomando sol e chuva, para que a população seja atendida. Você passa a ter a qualidade do transporte na sua palma da mão, visualizando onde é que está o transporte que você gostaria de ir.
A questão do ponto de ônibus, eu quero uma vez ressaltar, é uma coisa muito séria. Hoje o Ilhéus gasta mais tempo no ponto de ônibus do que no ônibus. Então, se eu fico quatro momentos, eu fico 15 minutos para 20, eu estou falando em uma hora e 20, uma hora e meia no ponto de ônibus. É muito tempo perdido isso.
Você está sendo
bondoso.
Eu sei, aí eu sou... Porque tem muitas pessoas que ficam uma hora e 15 num ponto de ônibus, principalmente nesses bairros que são mais distantes.
Se eu durmo
no final de semana...
Trabalho 8, 16, e se eu gasto 2 horas, cara, eu estou perdendo muito tempo no ponto de ônibus. Mas eu queria, além disso aí, só do tempo, a qualidade dos pontos de ônibus também. Talvez 90% dos pontos de ônibus seja um tapa na cara da sociedade. Esses pontos de ônibus de 2 metros apenas, com cobertura, tem 4 ou 5 exceções. Mas eu não quero tratar das exceções, eu quero tratar da regra. A regra é que a maioria dos pontos de ônibus, dos pontos de ônibus de Ilhéus, não tem dignidade nenhuma para as pessoas que lá estão. E isso para mim é uma falta de respeito, e é preciso rever essa questão dos pontos de ônibus.
Inclusive falar de padronização, não é, Jorge?
Padronização.
A pessoa que tem um ponto de ônibus...
E ter parceria público-privada mesmo. Nós temos alguns exemplos aqui em Ilhéus e outros municípios. Por que não? E aí, produz um ponto de ônibus para a gente, coloque a sua marca.
Claro.
Cuide dele.
O projeto é esse aqui, ó. Sim, coloque aqui, sim. Você cuida dele, você usa e usufrui.
E o tamanho não é único, não. O tamanho vai ser adaptado à realidade do contingente que lá participa. Então, isso, a parceria público-privada é resultado do estímulo do governo ter uma relação melhor com a sociedade, com o comércio, com o empresariado em geral.
Isso dá trabalho, João. As pessoas não querem.
Por isso que
trabalho.
Não é feito. Você sabia que a maioria das coisas não é feita, não é porque não quer, não? É porque dá trabalho, a gestão é preguiçosa, a maioria das gestões são preguiçosas. É preciso trabalhar mais. É preciso sair do barzinho de 5 horas da tarde e ficar mais tempo na prefeitura, até 8, 9. Gestão pública é diferente.
Você está sendo bondoso. Eu vejo a partir de meio-dia.
Eu vejo também, mas eu estou
tomando.
Minha filha, alguém me diz: rapaz, você é o cara mais bondoso. Eu às vezes sou bobo, de tão bobo. Minha mãe, filha, meu filho, você é tão bom que é bobo. E talvez seja bobo mesmo. Qual é o problema ser bobo? Mas não é preciso que todo mundo seja bobo como eu. A questão da gestão pública, ela precisa sair da narrativa, sair do lugar comum e planejar mais. Reunir mais, planejar mais, discutir mais, analisar mais, buscar aferição de dados mais. E isso dá trabalho. Eu reconheço que dá trabalho.
Tem alguma participação aí, Renato?
Olha aqui, rápido aqui pelo nosso WhatsApp, né? Aproveitar para mandar aquele super alô para os nossos ouvintes que estão desde cedinho... curtindo a programação da 102,9. Kelman, fiz uma entrevista com o prefeito Mário recentemente e questionei ele sobre a situação precária da atenção básica. Segundo as palavras dele, os postos não estão em sistema precário, porém ainda está pagando conta da pandemia. Qual a opinião de vocês sobre a afirmação dele?
Quer que eu fale logo?
Fique à vontade.
Vamos lá. Com a crise da pandemia, o sistema de educação e saúde foram comprometidos, ninguém quer falar isso, mas também houve uma alternativa em alguns momentos. O aporte de recursos federais foi pesado nessa área, pesado. E eu sei que em alguns momentos foi difícil para os municípios brasileiros processarem todos esses recursos, produzir as licitações, os contratos e as liquidações. Não estou discutindo. Mas aí o governo federal, você tem até 2023 para fazer isso. Ou seja, até o final de 2023, você pode gastar, por exemplo, todo o recurso da educação ficou lá parado. Não houve como gastar. Eu estou reconhecendo isso aqui, viu? Eu trabalho na área de assessoria de gestão pública. Mas isso não impede que você tenha comprometimento, responsabilidade em fazer a coisa fluir, em fazer a coisa andar. Eu acho que a resposta não é correta. Acho que a resposta é que faltou o município, aqui eu não quero descer para esse nível, faltou o município ter mais pessoas trabalhando com eficiência. Aliás, quero melhorar isso aqui. Faltou o município disponibilizar eficiência na sua formatação de serviços e cobrar do servidor e dos gestores por área a eficácia, a partir da eficiência disponibilizada. Não houve disponibilização de eficiência e não houve cobrança de eficácia. Não é resposta, não é correta, não. Podia fazer bem melhor do que o que fez.
Ele continua sendo bondoso. Falta responsabilidade do governante de chamar sua equipe e fazer acontecer.
Vamos lá, tem mais recados por aqui. Bom dia, aqui é a professora Vitória. Estou ouvindo vocês falando sobre os coletivos. Não entendo por que para o bairro do Basílio só existiu um coletivo pela Cidade Nova, às 6:30 da manhã. E quem mora na Conquista e na Avenida Itabuna, estou indignada com esse absurdo. Aliás, eu e outras professoras, fica aqui meu agradecimento. E peço que vocês reforcem a necessidade para que tenha uma linha Avenida Canavieiras. Meu muito obrigado. Obrigado também ao nosso querido Tarciso Boy, está sempre participando da nossa programação. Ele diz, bom dia a todos desse programa maravilhoso. Na Avenida Soares Lopes já teve uma linha para a Cidade Nova, saindo do ponto em frente à Catedral, junto ao Ponto Chique. Ela é explorada por Hélio Moura com micro-ônibus.
Era um micro-ônibus reduzido, me lembro disso.
É verdade.
Lembrei disso ontem à noite.
São as informações que chegam para a gente também. Obrigado aí, Ciso Boy, pela sua participação, hein? Vamos que vamos, porque faltam apenas 10 minutos e ainda tem muita coisa para a gente trazer aqui no nosso Papo e Gestão. Já tivemos a nota máxima que foi...
Eu quero ressaltar ela, Renato.
Pronto.
Eu quero ressaltar a nossa nota máxima, né? Pela parceria onde a Rádio Gabriel FM, junto com a Socicam, a Gol Linhas Aéreas, a Latam, a Azul Linhas Aéreas, né, pegou e consolidou o projeto Ajude Rio Grande do Sul. Então, para você que está nos ouvindo aí, que quiser participar com doações e não está querendo fazer os PIX, sabemos que existem muitas pessoas que aproveitam, né, desses momentos para poder pensar em si próprio e conseguem fraudar aí esses processos. E as pessoas acabam caindo num golpe nessas doações de PIX. Então, dentro disso, a Socicam, a Gol, a Latam, a Azul e a Gabriela FM têm esse projeto do Ajude Rio Grande do Sul, que está sendo doado. Se você quiser fazer suas doações, pode levar suas doações lá no aeroporto de Ilhéus, que as próprias empresas aéreas estão pegando e colocando nos seus bagageiros, né, colocando nos seus aviões e levando para o pessoal do Rio Grande do Sul, da forma mais rápida possível. Então, até ontem, viu, Jovem, só ressaltando, já falei isso aqui mais cedo, mas até ontem já tinha, em 2 dias e meio, 5 toneladas, né, de alimentos, comidas, né, de água, comida para cães e gatos, roupas, utensílios domésticos. Vamos fazer essas doações chegarem lá com mais rapidez, tá bom? Obrigado.
Ok, e seguindo com o nosso Papo e Gestão, depois da nota máxima, chegou a hora da nota mínima.
Contigo.
Eu não vou dar nota mínima hoje, porque nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, eu não quero baixar o nível de ninguém hoje. Teria umas 3 notas mínimas hoje, mas eu vou preferir que a gente concorde comigo, não vamos dar nota mínima a ninguém hoje, vamos defender a fraternidade, a bondade, ele vai me chamar de bondoso novamente, a fraternidade, a bondade, a coerência entre os povos, o estímulo à gestão, para que todos possam construir um Brasil melhor. O que acontece no Rio Grande do Sul é muito grave, é gravíssimo. Lembro que em 2014, 2015, se não me falha a memória da idade, o Brasil construiu um projeto, discutiu muito um projeto sobre a questão da implantação de novas unidades habitacionais ou de programas habitacionais ou bairros e distritos, cidades na região do Baixo do Rio Guaíba ou do Baixio. Aquilo ficou claro que era daquela forma, ninguém obedeceu, Valdrico, ninguém obedeceu. Todo mundo construiu do mesmo jeito, o programa não foi implantado, o programa sequer foi discutido de forma mais veemente, de forma mais coesa, e terminou acontecendo o que aconteceu. E a questão da chuva não é culpa de ninguém, é culpa das transformações climáticas do mundo, mas é preciso que as gestões olhe o exemplo de lá e que as gestões públicas entendam a responsabilidade das questões habitacionais e, principalmente, de você ter uma Secretaria de Ordem Pública que funcione nos municípios brasileiros, em especial nas proximidades dos rios e no litoral. Uhum. A questão da Secretaria de Ordem Pública é uma coisa que no passado eu não concordava e estou aqui fazendo minha meia-culpa.
Dá na mão a palmatória, né?
Qual é o problema? Não tem dificuldade. Eu erro muito. Eu sempre digo que sou pecador inveterado, não tem problema nenhum. Agora é preciso a gente ter um novo olhar sobre a questão para onde se desenvolve e como se desenvolve as zonas urbanas dos municípios. Então, meu sentimento ao povo gaúcho, e hoje não tem nota mínima em minha parte. Concorde comigo no D também.
Com certeza, com certeza. Quando você fala isso, desse reconhecimento, que num momento você achou que não, mas é isso, o processo é cíclico, a gente fala de renovação nesse aspecto. Que
as coisas... nós também.
Exatamente, a gente precisa se renovar, e é por isso que a gente tanto pesa e fala no processo novo daqui para frente, que tem que ser discutido com um novo olhar.
Ok, a nossa bancada hoje está sim muito, digamos, relax, porque hoje é o dia do reggae. Eu acho que é por isso que eles estão assim, bem à vontade.
Bem bondoso.
Bem bondoso. Mas essa aqui eu não posso deixar passar, porque é um dos quadros mais esperados aqui do nosso programa.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Professor, o senhor ainda quer continuar dando uma de bonzinho ou vai de meu malvado favorito?
Não, hipocrisia eu não posso deixar de existir, senão não vou nem na feira fazer coco, vou me bater, né? Mas eu quero antes ler aqui o artigo 6º da Constituição Federal. O que são as garantias sociais do nosso povo? Educação, saúde, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, fundamental, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. E aconteceu uma coisa essa semana, Nelson, que me deixou triste. Há uma visão nossa, do nosso mundo, da nossa realidade, temos saúde, temos qualidade de vida, que a gente não tem que se preocupar com quem não tem. E aí, eu fiquei sabendo que a Traduc, que defende aquelas pessoas com problemas de atípicos, aquelas pessoas que não têm a mesma qualidade da gente, no que diz respeito ao pensar, ao agir, esse pacote de vida que diz respeito à qualidade cerebral das pessoas. Estou indo direto ao assunto. E a Prefeitura de Leão negou com o ensino. O que é isso? Eu tenho um ensino regular, mas eu preciso ter um ensino complementar para essas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, que têm dificuldade nas relações pessoais, que têm dificuldade até os autistas em si. A minha tese é uma tese tão simples, tão clara, é o seguinte. Todos, independente de sua realidade, tem que ter o mesmo tratamento. Independente. E é responsabilidade e obrigação do município dar a essas pessoas essas coisas. Quando o município se nega a dar o conhecimento às pessoas, ele está dizendo: eu não aceito a desigualdade das pessoas em relação à inteligência, ao QI, a qualquer outra forma de coisa. Ele está dizendo: eu vou privilegiar só aqueles normais. Aqueles que são normais não estão na cota do município, que é o conhecimento. Então, Eu vou pedir a Mário Alexandre, o prefeito, eu vou pedir a secretária de Educação que corrija imediatamente essa questão, para que a gente não possa ter que ficar chateado, aborrecido e começar a ter uma crítica mais veemente nesse assunto. Corrijam a questão do conhecimento em Leos. Todos aqueles, independente da sua qualidade cerebral, tem que ter a mesma qualidade, o mesmo desempenho por parte do município na questão do ensino. Essa é a hipocrisia de hoje.
Eu quero só salientar, eu tenho um áudio dessa semana, que é de cortar o coração. Uma mãe, num ato de desespero, né? Um ato de... Acho que a Gabriela FM colocou isso no seu programa jornalístico. Soltou esse áudio aqui. Porque eu passei, fiz questão de passar. Porque num ato de desespero, sem ter o que fazer, a mãe pontuando, né, da necessidade do seu filho de ter esse auxílio na parte de educação, que é por lei,
uma obrigação,
né, é por lei, as pessoas têm esse direito e o município não está colocando. Isso não sou eu que estou denunciando, tá? É a própria mãe que tem esse áudio e realmente de cortar o coração. Você vê o quanto de necessário aquela pessoa tem que ter dignidade de poder dar essa opção a seu filho, né? é a mãe de uma criança autista que precisa, de fato, de um olhar diferenciado. Mas é isso, Renato, vamos seguindo.
Ok, agora são 8 horas e 57 minutinhos. Os microfones da Gabriela FM estão à disposição para suas conclusões finais.
Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que sempre. Você tem um abraço especial hoje, não esqueça. Aqueles que nos ouvem. Eu falava com o Renatinho essa semana que eu sou muito conhecido, Léo já era muito conhecido como cara, o ex-vereador. O cara, você entende de prefeitura. O cara nem falava que eu entendia de gestão pública, que eu entendo de prefeitura. Mas eu entendi que ele está dizendo que eu entendo de gestão pública, já que eu faço assessoria em gestão pública há 23, 25 anos. E de uma hora para outra, eu fui desconstruído na forma do olhar da sociedade, como o cara da gestão pública. Sabe como ele chama agora? Ô, Joab da Gabriela. Eu fui desconstruído, cara. Ô, Joab do programa, como é que está o programa? Ou seja, não, eu fico feliz, em parte, tudo bem.
Você
é sinal que nós estamos fazendo alguma coisa aqui que vale a
pena.
Eu me reciclei. Na mesma idade, ele vai se reciclando. Então, eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos ouvem, que estão presentes com a gente, que participam, que nos ajudam a construir um programa cada vez melhor. A nossa intenção é ajudar Ilhéus.
Só tem sentido o nosso programa se a população, realmente, a gente conseguir tocar no coração da
hoje,
população.
Hoje, muitos convidados, né? Apresente eles depois.
Exatamente, exatamente. Eu quero apresentar aqui o jornalista Pablo. Pablo, obrigado aí pela participação. Né? O nosso
liderança
do Zona Sul aqui, Paulo Sete, né? O pessoal chama de Sete, né?
Sete Flecha, mas é Paulo do Carro.
Paulo Sete Flecha, Paulo do Carro, obrigado pela visita. O próprio Cristiano está aqui com a gente. O Caio também está aqui com a gente fazendo essa visita. Trouxe uma bananinha madura, docinha, muito boa já. Eu virei logo a câmera aqui para poder triturar uma.
Comer duas com a feijoada no estante.
Exatamente. Então é isso, eu quero mandar um super beijo para todas as mães. Né, que aproveitem o seu final de semana com suas famílias. Quem não tem suas mães também possam fazer uma grande oração. Mas tem as lembranças, né, jovens? Que é o quanto é importante que o papel das mães na vida de todos nós. E eu fico muito feliz com Deus estar me proporcionando essa. Ontem eu ainda fui para casa almoçar com minha mãe, então Deus me proporcionando mais um dia das mães com minha esposa, com nossas filhas, com a minha mãe do lado também, própria minha sogra também. Então, um beijo para todos vocês, mães, né, desse Brasil afora, desse mundão de meu Deus. E quero falar também, mandar um super beijo sobre o Dia das Enfermeiras, não é? Dos enfermeiros também. Então, assim, todo o pessoal que trabalha com a enfermagem aí, parabéns para vocês, né?
Sonilda, Adriana,
são pessoas. Soraya também, um grande beijo no coração. Todos vocês que participam e fazem esse trabalho maravilhoso. Ela tem uma frase, como é que é? A enfermagem não dorme.
A enfermagem não dorme.
Não dorme. Então, eu guardei isso na minha
cabeça.
Eu vou
resistir essa frase para poder tomar dela.
Essa frase é realmente bem, bem tocante quando você passa para raciocinar. Então, quero mandar um abraço a todos vocês, todos esses profissionais, todos os amigos, enfermeiros e enfermeiras que tenham. E deixar um grande final de semana a todos vocês ouvintes também.
Eu quero mandar um abraço para o Dia das Mães, para todas as minhas cunhadas, sobrinhas que já são mães, todos os meus familiares, as mulheres da família são mães, mães maravilhosas.
Sua
e
filha,
a todas as mães, minha filha. Mas eu amo mais minha neta. Minha filha é igual ao Chuchu. Viu? Um abraço a todas as mães do Brasil, são fundamentais na nossa vida.
Então, claro, e eu não vou deixar de pegar essa carona, né? Deixa eu mandar um beijão para minha mamãe, que está sempre lá. Desde cedinho ela já diz, eu já começo ouvindo Tropa de Elite, fico lá ouvindo sua oração todo dia. Minha mãe, um beijão para a senhora, tá? Dona Risélia.
Amanhã vai lá.
Isso, claro. Hoje tem que ir lá levar as frutas e amanhã é o dia de tomar o café, né? Deixa eu mandar também um beijão para minha esposa, Manu, também. Claro. E a minha sogra lá em Maria Japa, hein? Eles são sempre ouvintes da Gabriela FM. A Sônia e o Fernando, o Cunha, que é contador, ele tá sempre lá. Tô ouvindo, hein? Não esquece de mandar meu alô, não.
Lembrando que você deve um almoço em Maria Japa. Não pode esquecer
não,
esse
tá
assunto.
Fechado. Tá, tô querendo marcar logo na agenda. Ele tá me enrolando.
Viu aí, Cunha?
Ô, Manu, depois desse alô aí, hoje tem, viu, Manu? Um cafuné aí, viu? Um beijo pra todo mundo que tá nos ouvindo.
Ok. E durante toda a semana, a gente foi cobrado aqui na programação da Gabriela Gabriela FM, a gente não pode esquecer, já que a gente está mandando alô para todas as mães de pets. Elas sempre falam, Renatinho, não esquece das mães de pet não, hein?
É verdade.
Isso aí. Então, a todas as mães de pet também, parabéns pelos seus dias antecipados. E eu só vou dar uma ideia aqui a Valderico Júnior, ele que é o CEO da Gabriela FM, que a partir desta data você comece a patentear os nomes dos locutores ligados à Gabriela e o jornalista também, viu?
Ah, boa.
Então, Joabes da Gabriela, patentia aí.
Patentia.
Gente, só dar um recado final aqui, a turma da UESC também está mandando aquele alô pra gente aqui e disse o seguinte, olha, dá um alô pra gente também, Renatinho, que a nossa UESC também está empenhada na campanha de solidariedade às vítimas do Rio Grande do Sul, a FUSC, o Sindicato de Servidoras da UESC, tá bom? Então, um beijão pra todos vocês aí da UESC também, a turma que faz comunicação e sempre está fazendo visita aqui aos nossos estúdios e continuamos dizendo que a Rádio Gabriela está aberta aqui para as visitações, para pesquisas. A gente, mais do que nunca, somos parceiros. Roderico Júnior, com você para a gente fechar com chave de ouro.
É isso, bom final de semana a todos vocês, bom final de semana a todos os ouvintes, a todos os adoradores da Rádio Gabriela FM. É com prazer que a gente conclui mais um programa desse. Obrigado, Deus. Bom final de semana a todos vocês. Um beijo no coração.
Ok. Tá chegando aí Tony Café, seguindo com o nosso Gabriela Cravo e Canela até as 16h. Às 14h tem Jaque Mendes, que vai até as 18h. E hoje, às 16h, tem um Axé Saudade, hein? Tchau, tchau, gente. Ótimo final de semana para todo mundo e fiquem com Deus.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.